Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é terça-feira, 1 de dezembro de 2020. Aqui é o Henrique Oliveira e vamos para a nossa resenha do dia. A resenha é disponível em diversas plataformas, como Spotify, YouTube, Google Podcast, também, claro, na nossa querida Rádio Shockwave. Contamos aí com a audiência de todos vocês. E para você que deseja se tornar um membro do Movimento Brasil Conservador, basta acessar a descrição dos nossos vídeos, as nossas redes sociais, chama na DM lá no Twitter, que a gente conversa com você, a gente te dá todas as informações para isso, ok? Será um prazer inenarrável ter vocês conosco e é muito importante o apoio, a participação de vocês para que nós possamos levar os vários projetos que nós temos adiante. Nós temos muita coisa boa programada para 2021 e, assim, aguardem. Vocês não perdem por esperar, com certeza nós teremos coisas boas aí no MBC. Bom, e também, claro, né, não posso deixar de pedir a vocês o apoio, que compartilhem os conteúdos, façam a propaganda do canal do MBC, da Shockwave, o Saia da Caverna, o canal do meu amigo Rodrigo Moller. Enfim, nós temos várias iniciativas de conservadores, e quanto mais conservadores tendo voz ativa na internet, nas redes sociais, melhor para a gente. Nós não precisamos. Se você se identifica com alguma iniciativa conservadora no seu estado, na sua cidade, abrace a causa, abrace a ideia. Como eu disse, quanto mais de nós, né, na luta, quanto mais de nós com uma voz ativa, vai ser melhor para todo mundo. Então contamos aí com a ajuda de todos vocês, ok? Pessoal, nós vimos ontem em Criciúma. Aquilo que nós vimos lá parecia parecia filme ou parecia até videogame, aquele GTA, quem não conhece procure ver no Google aí que vai entender o que eu estou falando. E realmente impressionante você ver uma cidade sitiada, uma cidade invadida por uma quadrilha de bandidos realizando assalto a banco, né? E assim, a população apenas assistindo. E eu não sei o que é pior, sabe? Você assistir isso, você ver esse tipo de situação, ou ver um bando de imbecis, retardados. Porque uma coisa, beleza, o cara pode ter até a ideia desarmamentista dele lá. Pô, eu discordo plenamente, mas beleza, o cara pode ter a ideia. Mas o problema é quando o cara usa essa ideia para falar idiotice, para falar merda. A verdade é essa. Porque, gente, vamos lá. Vamos analisar alguns pontos aqui que justamente essa galera da lacrosfera aí, nessas horas, cala a boca. Fica todo mundo caladinho, né? Nós vimos ontem bandidos andando tranquilamente pela rua, pelas ruas, né? Armados até os dentes. Bandidos rodeados de prédios e eles andando ali tranquilos, nem preocupavam em olhar para cima. Por quê? Por quê, gente? Porque eles sabem que a população está desarmada. O que vai, se tiver alguém com arma ali, vai ser uma minoria, vai ser um ou outro. 99,9% da população está desarmada. Então o bandido, ele transita para lá e para cá tranquilamente. Ao passo de que, se nós tivéssemos uma população armada, e depois eu falo dos comentários imbecis que eu ouvi ontem a respeito disso, se nós tivéssemos uma população armada, o bandido não ia ficar andando naquela tranquilidade ali no meio da rua, principalmente porque ele seria um alvo em campo aberto, porque ele está andando ali, ele está rodeado de prédios, e na medida em que qualquer um daqueles moradores, naquelas milhares de janelas que estão ali em cima dele, poderia ser um atirador em potencial. Então a gente não teria bandido olhando tranquilo, Davi. Não, o cara ia andar se escondendo, olhando para cima, ou nem ia ter uma operação como aquela. E aí, imbecil, retardado mental, como o Felipe Neto, como o repórter da Globo lá, que eu até esqueci o nome daquela desgraça.
Ai, gente, não dá, mas é, o tio lá, e com a pistola, não ia matar o cara com a bazuca.
Puta que pariu, mas o cara tem que ser tão retardado para tentar refutar um argumento, né? Você precisa ser tão retardado? Meu filho, presta atenção. Vamos desenhar de novo. Primeiro lugar, nunca, ninguém tá falando pro cara pegar um calibre 22 e enfrentar o cara com uma bazuca. Não é isso que está sendo dito. Nós estamos dizendo o seguinte, né? Não é que cada janela vai ter um Clint Eastwood lá que vai ser um perito atirador. Mas sim, vai ter atirador bom lá de cima. Não vai ser só tiozão com pistola 22, não. Mas o ponto-chave aqui é você tirar a tranquilidade do bandido. O bandido não vai ficar tranquilinho. Ele vai ficar preocupado. Porque ele não sabe o que o espera. Ele não sabe se ali naquele prédio que ele está passando em frente, se tem um atirador ali. Ele não sabe. Agora, qual que é a situação hoje? O bandido sabe que a população está desarmada. Então, o que que ele faz? Vai para lá e para cá numa tranquilidade total. Simples assim. Vai para lá e para cá e não tá nem aí para nada. Ah, dane-se. Ninguém vai me acertar aqui mesmo. Eu posso andar no meio da rua com a minha bazuca aqui que tá tranquilo. E aí a gente fica... Eu, pelo menos, fiquei pensando. O pessoal ali filmando, né? Filmando de longe os caras ali. Tá falando, gente, você vê a tranquilidade que o cara tá filmando. Já pensou se aquilo ali tivesse, não, uma arma ali com uma objetiva ali, mirando o cara e tum, pronto, gente. Era um, dois, três bandidos no chão. Queria ver esse bandido ia ficar pererecando ali, todo serelepe na rua andando tranquilamente. Não ia. Não ia. Esse é o primeiro ponto. Né? Esse é o ponto pro pessoal que defende desarmamento. E o segundo ponto é a galera, né? E aí eu mandei um abraço especial ontem pro bando de hipócritas que é contrário à prisão em segunda instância. Ou você acha que todo mundo ali que estava naquele ataque ali em Criciúma é gente que não tem passagem nenhuma na polícia, é gente que não responde a processo nenhum, é só gente amadora ali, gente boa, que do nada resolveu, né, entrar para a vida do crime. Deve estar passando uma necessidade. Todo mundo se reuniu ali, todos os necessitados pelo coronavírus resolveram fazer alguma coisa. É isso que dá. É isso que dá essa lacração desgraçada que tem no Brasil e que está tentando tomar conta do mundo inteiro.
É, não pode ter arma.
O cara pode ter uma porra de uma bazuca, mas o cidadão de bem não pode ter um calibre 32 dentro de casa para se defender. Não pode. E não é para se defender da bazuca, não, para os jumentos que falaram isso ontem. É para se defender de modo geral. Gente, um grande fator inibidor para o crime é justamente o bandido não saber o que está esperando ele lá. É o bandido ter o receio de que o cara, o dono daquela casa vai estar armado, o dono daquele carro vai estar armado. Se isso fosse uma regra no Brasil, e nós já temos vários e vários países, e os Estados Unidos são um exemplo vivo disso, onde o armamento civil diminuiu a criminalidade. Porque o retardado acha que você... Ai, se liberarem as armas, vai virar bang-bang. Ah, vai, meu filho. Vai todo mundo sair e fazer, sei lá, né, igual o Pepe Legal, é o Cabong lá, dando tiro nos outros. Pelo amor de Deus. É claro que não é assim. E a gente vê a redução de criminalidade. Mesmo porque, gente, outra coisa. Quem quer cometer um crime? Ai, mas os crimes vão aumentar. Meu filho, quem quer cometer um crime não precisa de arma legalizada. Ele tem a arma ilegal dele lá. Ou ele vai lá e compra uma arma ilegal. Pronto. Simples assim. Não tem conversa. Então é só balela que a gente escuta no que diz respeito a desarmamento. Só balela que a gente escuta no que diz respeito à prisão em segunda instância. Né? Porque é aquela história. Né? Já fizeram a merda, já fizeram o estrago. Porque ainda que nós tenhamos uma aprovação de uma PEC para a prisão após condenação em segunda instância, só vai valer para crime praticado a partir de agora. Porque o cara vai alegar que a legislação anterior era favorável a ele. Pronto, então só vai valer para crime praticado a partir de agora. Olha o estrago que foi feito. Só para libertar aquela desgraça do Lula. Bando de retardado gritando Lula livre. Né? Aquele cachaceiro safado. Aí, ó. Olha o resultado. Criciúma lá, ó. Sensacional, né? Acabar com a prisão em segunda instância. Oh, e os tribunais, os lindos, maravilhosos tribunais que soltaram aquele bando, né? Dezenas de milhares de bandidos soltos pelo STF e pelo STJ. Aí a pandemia. Ah, não pagou fiança. Tá, pode soltar. O STJ mandou soltar a gente que estava preso porque não tinha conseguido pagar a fiança. Gente, não dá. E ainda me vê o Calil ontem dar uma entrevista, né? Mudando de pau para cavaco aqui, mas me dá uma entrevista dizendo que quando ele fechou, né, a cidade, Belo Horizonte, ele decidiu manter os shoppings populares abertos. Por que, Calil, que você fez isso? Ah, mas é porque os shoppings populares, eles empregam trabalhadores chineses. E eles empregam, eles pertencem aos chineses, né? E empregam muita gente lá que usa tornozeleira eletrônica. E aí eu não queria fechar para não causar o caos. Puta merda. Quer dizer, então, que é o seguinte. O criminoso que usa tornozeleira, né? Ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar e o Estado, o município, no caso, né? Estado no sentido de governo, vai se submeter a ele para ele não criar confusão. Então deixa o criminoso trabalhar. Agora o cidadão de bem, que é ordeiro, que não vai criar o caos, esse pode se fuder, pode falir, pode ficar sem trabalho, passar fome dentro de casa, tudo. Ou seja, o bandido, o criminoso trabalha e o cidadão de bem se fode. Vocês têm noção do que está acontecendo? Vocês estão vendo o que está acontecendo? Será que tem alguém que ainda não está enxergando? Né? Porque, sinceramente, eu juro que eu não entendo como que as pessoas conseguem colocar uma viseira tão grande, uma viseira. Sabe aquelas viseiras, aquele negócio de cavalo? Botar, é aquilo. Né? Não, não, gente, meu pai amado. E aí quando você vê as pessoas defendendo, né, desarmamento, defendendo lockdown, defendendo... É, quero ver, fecha tudo de novo, deixa o cidadão comum se ferrar, né, e aí enquanto você está batendo palma aí para quem você elegeu que vai te fuder de novo, fechar você em casa, a casa dele vai estar lotada. O prefeito, o governador, a casa deles vai estar assim, ó, cheia. O salário deles não vai atrasar, a dispensa deles vai estar cheia. Eu quero ver a sua. A sua. Porque você acha que auxílio emergencial é para sempre. Tem condição de pagar auxílio emergencial para sempre. Porque é isso que vagabundo tipo Freixo está querendo. Que o governo pague auxílio emergencial para sempre. Não rola. Não dá, gente. Dinheiro não dá em árvore. Vamos deixar bem claro isso aí. Olha. O povo brasileiro está num estado de letargia assustador. O povo precisa acordar. Precisa acordar. E outra coisa, eu vou falar para você que já está pensando em 2022, deixa de ser, você é candidato, deixa de ser covarde e pensar só no próprio umbigo e procura fazer frente de luta. Una-se a outros candidatos. Para de olhar só o próprio rabo, tenta fazer algo em conjunto para criar força nas assembleias e no Congresso. Acorda pra vida. Não adianta ser uma andorinha só lá, não. Não adianta querer apenas se eleger. Tem que fazer algo de útil. E sem ajuda é muito difícil. Grande abraço a todos. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, deixem o like no nosso vídeo e curtam também a nossa querida Rádio Shockwave. Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até amanhã, se Deus quiser.